Ô Caio, eu ainda penso na minha ex, nome do cabra.
Ah, eu ainda penso na minha ex. Tem algumas ex que não se tornam ex no pensamento jamais, né?
É porque são as exterminadoras do futuro.
Exterminadores.
Do futuro.
Exterminadoras.
Do futuro.
Exterminaram o passado.
Isso.
Paralisam o presente. E exterminam o futuro de muita gente.
Muita gente.
É.
Terminar, ficar pensando na ex é tratá-la como a exterminadora do seu futuro, meu
amigo. É.
Então você tem que...
E tá acabando com o seu presente.
Exatamente. Vamos ver?
Vamos.
Ô Caio, eu sei que esse é um assunto recorrente, mas eu escrevo mais assim, sabe? Porque eu preciso de ajuda mesmo. Ele já sabe, né?
Tá. Se o Gabriel também já devia saber, né, Gabriel? Escreve aí como é que
Arnold
é.
Arnold Schwarzenegger.
O que tá escrito? Não consigo esquecer minha ex, olha
27,
aí.
27, olha lá.
27, já pra você.
Olha lá. E aproveite pra ver esse vídeo aí primeiro, que eu tô bem magro nele, ó.
Tá. Não consigo esquecer minha ex, quando eu... Fixação na ex.
Olha lá.
Tem até em inglês, ó.
Isso. When fixation passes the self, I'll feel love. Tá vendo? Se você tá fora do Brasil, fica à vontade.
Difícil é amar a ex-mulher, o cara tá dizendo ali, ó. Sou uma destruidora de pastores, é uma ex... Que vivia acabando com a vida de todo mundo.
É um exterminador de pastores.
É, vai lá, meu amigo.
Pois então, Caio, eu tenho 28 anos, sabe? Eu tive um relacionamento que durou 4 anos. Ela foi minha primeira namorada. Ei, rapaz, estávamos noivos, íamos nos casar, a gente dava muito bem, um relacionamento bom. Aí ela terminou comigo por causa de problemas familiares. Aí tem um ano que eu terminei. Vamos fazer conta então. Ele começou a namorar a menina aos 23 anos de idade. Primeira namorada dele, ficou até os 27. E dos 27 aos 28 ele tá há um ano terminado.
E o argumento não foi bom, né?
Problemas familiares.
E quando a mulher chega e diz, olha, eu não quero mais. Eu pensei que gostava, amava e queria, mas não é o bastante.
Ah.
E tal, e fala na lata a verdade com sinceridade. Por mais que doa muito na hora, mas deixa a pessoa livre. Sem aquela ilusão de que a pessoa não está com ele por causa da mãe, por causa do pai.
Ela terceiriza.
Por causa da família, por causa do fanatismo religioso da casa dele ou da casa dela. Aí o cara fica sempre achando que se não fossem os outros, a ex ainda diria presente.
Estaria com ele.
Estaria com ele. Aí isso fica covarde no coração do imaturo. Ele, ao invés de ler a desculpa que a pessoa deu, ao invés de admitir que se fosse um sentimento de raiz, ninguém o arrancaria, nem a afastaria dele assim, ao invés de admitir o fato, ele concorda com a transferência que a menina fez para cair fora. E ele fica agarrado nessa transferência como se essa fosse a verdade, fazendo dessa dor um sofrimento inominável. Isso bem distingue a diferença entre dor e sofrimento. Ele poderia ter tido só uma dor se ela tivesse falado a verdade aí. Mas agora ele tem a dor do que ela disse e o sofrimento que ele criou, aumentou na subjetividade.
Aham.
Esse meu livro que o sofrimento ensina era importantíssimo para ele aprender a distinguir uma coisa da outra.
Uhum. Pode
Mas
ser.
Aí no portal tá lotado de coisas que te ajudariam, não é? A mulher foi embora e deixou uma desculpa. Essas idas que não assumem que estão indo porque querem ir, mas que usam uma desculpa como álibi, são muito covardes. Porque deixam a parte que não queria se separar presa àquele sentimento, às vezes por muito tempo.
Pela via da dúvida do sentimento.
Da dúvida, não, ela poderia estar aqui, ela só foi porque não pôde ficar. E tem que ter do lado de cá um imaturo para se alimentar do que não é. Para crer numa fantasia como se fosse a verdade do fato.
Mas, Caio, com o tempo ele acabou dando uma recuperada. Ele fala assim, eu sofri bastante no início, me recuperei e conheci uma outra pessoa, sabe?
Uhum.
A gente tá namorando, O problema é que eu ainda penso muito nela, eu tenho sonhos recorrentes com ela.
Recuperou
eu
coisa nenhuma.
Sinto saudades dela há um tempo atrás, ela me procurou perguntando como que eu estava.
Pois é, ela é malandrinha.
E dizendo que eu fui uma pessoa muito especial
é
pra ela.
É malandrinha, ela não quer perder o...
esse link.
O amor no banco de reservas.
Ah, é, Caio?
Ela botou ele no banco.
Ah.
Ele não é o cara que ela escalha em primeiro lugar no time dela. Mas ela é daquele tipo matadora, pistoleirinha, que precisa ter alguém apaixonado, assim como tem homem do mesmo modo. Tem homem que nunca termina de vez com todas.
Sim, esse cara que não diz não.
Não, ele não vai,
ele, não encerra,
ele cria impedimentos, impossibilidades, lamenta imensamente, diz que nunca encontrou ninguém tão doce, tão querida, tão gostosa, tão amiga, tão linda, tão compatível. Uma pena que a gente tenha se encontrado na hora errada, nas circunstâncias erradas. Com aquela história que todo homem conta para a mulher e toda mulher cai, acredita e se apaixona. E muita mulher conta para o homem e tem homem que fica assim, de quatro pneus arriados, por muito tempo.
É.
E é fácil para uma pessoa inexperiente, afetiva emocionalmente como ele, que era um virgenzão emocional e afetivo, primeira namorada, com 24 anos, fica todo descadeirado por uma menina assim, especialmente se ela foi aquela que pegou ele.
Entendi.
E já vinha com alguma experiência, com alguma avidez, montou no bichinho de cima para baixo.
Se ela pulou no tanque de Bethesda.
É, no tanque de Bethesda.
Aí ele viu a luz.
Aí pronto. Aí o cara fica.
Aí o cara fica na beirada lá 30 anos.
Fica, não, esse aí vai pro poço de Siloé e fica lavando a cara pra ver se aparece o rosto dela na miragem.
Ah!
E nada. Aí ela escreve, escuta, como é que você tá? Tá doendo ainda? Poxa vida, em mim também. Aí alimenta mais um ano. Inclusive a masturbança do menino.
É, e ele tá com outra, tá namorando.
É, mas a mas masturbança é dela.
Ela conseguiu o que você falou. Ela fala assim, ele fala assim, olha, Caio, ela me pergunta, falando que eu fui muito especial pra ela, isso me abalou demais, eu preferia que ela nem tivesse procurado. Pois eu tava me curando e agora tudo voltou. Eu não quero magoar minha namorada,
meu filho,
sabe,
olha,
cara?
Desculpa, ela é uma canalinha santa, aquela bichinha. Você não pode chamar de canalhona.
É, cara.
Mas é aquela canalinha que precisa ter um anjinho inocente, apaixonado, esperando. Ali.
Precisa.
O cenário, ela tenta fazer algo leve, sem acanalhamento. Mas esse negócio de voltar pra dizer como é que você tá um ano depois, tá doendo ainda? Cara, é maldade, é loba querendo pegar a presazinha tola.
É.
E manter você ali em estado de dependência, de carência.
Isso mesmo.
Lambendo o vento e dizendo, nunca mais encontrei ninguém como ela. E tem mais, ela nunca mais será encontrada. Porque, claro, ela nunca mais será encontrada mesmo, e nenhuma outra mulher. Mas o cara fica namorando pessoas hoje e beija essa daqui pensando na outra, faz qualquer coisa com essa aqui pensando na outra, outra. Essa aqui é o replacement, é a substituta, é a projeção encarnada do desejo frustrado que a outra deu como herança pro coração dele. Mas é uma história mais velha do que a árvore do conhecimento do bem e do mal.
É antigo isso, cara?
Ixi. Agora, toda geração, as pessoas se idiotam, se tornam tolas. E o coração tem vontade de crer no engano. Tem vontade de fazer do engano verdade. Tem desejo de fazer da dissimulação uma realidade. Tem desejo de que aquilo não seja o que aquilo é. Para o conforto enganoso do próprio coração infantil da pessoa. Filho, entre aí e escreva o que você queira no meu portal. Ideias para ele, só para a gente ir adiante, que o tempo é curto, brother. Isso é tão recorrente aqui.
Então vamos encerrar, vamos lá.